Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quinta-feira, 2 de dezembro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Mariângela Jaguraba e na técnica, Adriano Vitali. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículo 21. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa Francisco chega a Chipre, primeira etapa de sua 35ª viagem apostólica internacional. A Igreja é mãe, não há espaço para muros, disse o Santo Padre em seu primeiro discurso em terras cipriotas. Cardeal Parolin, o Papa será peregrino de unidade e fraternidade, disse o cardeal a propósito da viagem do Papa a Chipre e Grécia. No Canadá, dia de oração e solidariedade aos povos indígenas. Paquistão, núncio apostólico aos jovens. O estudo é crucial para o futuro de vocês. Fique conosco, o Vatican News está entrando no ar. Iniciamos esta edição em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, com o primeiro discurso do Papa Francisco em Chipre, a primeira etapa da 35ª Viagem Apostólica do Santo Padre, que teve início nesta quinta-feira. Vamos ouvir então os detalhes do discurso com Silvonei José.
A comunidade católica foi a destinatária do primeiro discurso do Papa Francisco em Chipre. Reunido na Catedral Maronita de Nossa Senhora das Graças de Nicósia, com bispos, sacerdotes, religiosos e catequistas, o pontífice arriscou algumas palavras em grego para manifestar sua alegria e gratidão ao visitar a ilha do apóstolo Barnabé, filho daquela terra. De modo especial, saudou as comunidades maronita e latina e, ao fazê-lo, manifestou novamente seu carinho e preocupação pelo Líbano.
Quando penso ao Líbano, provo tanta preocupação pela crise em que inversa e aberto a sofrência de um povo stanco.
Quando penso no Líbano, sinto tanta preocupação com a crise em que o país se encontra. E dou-me conta da grande tribulação de um povo cansado e provado pela violência e o sofrimento. Já ao falar da rica composição da população local, o Papa mencionou o papel de Chipre no continente europeu. Uma terra com os campos dourados, uma ilha acariciada pelas ondas do mar, mas, sobretudo, uma história que é entrelaçamento de povos e mosaico de encontros. Assim é também entre os católicos.
Non ci sono e non ci siano muri nella Chiesa Cattolica, per favore. È una casa comune.
Não há, e oxalá nunca existam, muros na Igreja Católica. É uma casa comum. É o lugar das relações. É a convivência das diversidades. Mas foi inspirado em São Barnabé que Francisco dedicou grande parte do seu discurso, realçando dois aspectos de sua vida e missão. O primeiro é paciência. Barnabé foi escolhido pela Igreja de Jerusalém como a pessoa mais idônea para visitar uma nova comunidade, a de Antioquia, formada por recém-convertidos do paganismo. Foi enviado quase como um explorador, encontrando pessoas de várias origens. Em toda essa situação, o comportamento de Barnabé foi de grande paciência.
Abbiamo bisogno di una chiesa paziente, cari fratelli e sorelle. Di una chiesa che non si lascia sconvolgere e turbare dai cambiamenti.
Queridos irmãos e irmãs, precisamos de uma igreja paciente, uma igreja que não se deixa abalar e perturbar pelas mudanças, mas serenamente acolhe a novidade e discerne as situações à luz do Evangelho. O pontífice agradeceu a paciência dos membros da igreja no acolhimento dos migrantes.
La Chiesa in Cipro ha queste braccia aperte, accoglie, integra, accompagna. È un messaggio.
A igreja em Cipro vive de braços abertos, acolhe, integra, acompanha. É uma mensagem importante também para a igreja em toda a Europa, marcada pela crise da fé. O segundo aspecto é marcado pela amizade fraterna, como foi entre Barnabé e Paulo de Tarso. Depois da conversão de Paulo, Barnabé tomou-o consigo. Isto chama-se fraternidade, ressaltou Francisco. Como irmãos, Barnabé e Paulo viajam juntos para anunciar o Evangelho, mesmo no meio das perseguições. Entre os dois houve discussões, não por motivos pessoais, mas por uma divergência sobre como realizar a missão. Isto é fraternidade na igreja, explicou o Papa. Pode-se discutir sobre as perspectivas, sensibilidades e ideias diferentes. Mas se discute não para se fazer guerra, nem para se impor, mas para expressar e viver a vitalidade do Espírito.
Cari fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di una chiesa fraterna.
Queridos irmãos e irmãs, temos necessidade de uma igreja fraterna que seja instrumento de fraternidade para o mundo. Que a fraternidade vivida em Cipro, este foi o augúrio do Santo Padre, possa recordar a todos, a Europa inteira, que, para construir um futuro digno da humanidade, é preciso trabalhar juntos, superar as divisões, derrubar os muros e cultivar o sonho da unidade. Temos necessidade de nos acolhermos e integrarmos, de caminharmos juntos, de sermos todos irmãos e irmãs, conclui Francisco agradecendo em grego. Eucaristo. Obrigado. Com o voo papal no final da manhã desta quinta-feira, teve início a 35ª Viagem Apostólica Internacional do Papa Francisco, que até o dia 6 de dezembro estará em Nicósia, Atenas e Mitilene Lesbos. Um itinerário marcado por grandes temas, em particular os da unidade cristã e do acolhimento dos migrantes. O A dos apóstolos Barnabé e Paulo. O E de ecumenismo. O M de migrantes, o H de humanidade, o mesmo invocado pelo Papa em relação às muitas pessoas que morrem no mar Mediterrâneo. Naquele Mare Nostrum sobre o qual se debruçam Chipre e Grécia, prontos para acolher o Papa a partir dessa quinta-feira até a próxima segunda-feira. O alfabeto da 35ª Viagem Apostólica Internacional de Francisco, a terceira em 2021, após a histórica visita ao Iraque em março e a peregrinação a Budapeste e Eslováquia em setembro, está incluído nestas letras iniciais de palavras que dão forma concreta ao significado de um itinerário que, num período de 4 dias, 1 hora e 35 minutos, fará com que o Papa percorra um total de 4.643 quilômetros. As várias etapas da viagem papal serão marcadas pelos 11 discursos que Francisco deverá proferir nas várias ocasiões, divididos em discursos reais, 9, 2 homilias e 1 ângelus. 10, por enquanto, são os temas que parecem emergir mais claramente. São Barnabé e São Paulo foram os evangelizadores de Chipre, onde chegaram juntos em 46, e da Grécia, uma terra de fé profundamente enraizada. Duas figuras imponentes, firmes na fé e fortes na amizade em nome de Cristo. É nas suas pegadas missionárias, portanto, que o Papa Francisco se apresenta, seguindo seus exemplos de pregadores do Evangelho, em dois países que idealmente unem o Oriente e o Ocidente. Como o pontífice assinalou na audiência geral desta quarta-feira, a viagem que tem início nesta quinta-feira será uma viagem às fontes da fé apostólica e da fraternidade entre cristãos de várias confissões. O lema da etapa de Francisco em Chipre é Consola-nos na fé, inspirado no nome de São Barnabé, que pode significar Filho da Consolação. Desta forma, explica uma nota oficial, o objetivo é sugerir a importância do conforto e encorajamento mútuos, dimensões essenciais para o diálogo, encontro e acolhimento, bem como traços salientes da vida e história da ilha. Chipre tem na sua história muitos séculos conturbados, marcados primeiro pelo domínio otomano, depois pelo domínio britânico e, finalmente, pela invasão da Turquia. Simbolizando tudo isso, ainda hoje está a linha verde, o muro militar que corta Nicósia de noroeste para sudoeste, tornando-a a única capital do mundo ainda dividida em duas frações separadas. A do sul, capital da República de Chipre, e a do norte, capital da República do Norte de Chipre, reconhecida apenas por Ankara. Apesar dessa complexa realidade, a ilha é um exemplo positivo. Basta mencionar as palavras de Bento XVI, que visitou o país em junho de 2010. Chipre pode desempenhar um papel especial na promoção do diálogo e da cooperação, disse o então pontífice. O caminho que está percorrendo é um caminho que a comunidade internacional olha com grande interesse e esperança. Em ambos os países, Francisco irá encontrar-se com os líderes das igrejas ortodoxas locais. Nesta sexta-feira de manhã, 3 de dezembro, no Arcebispado de Nicósia, fará uma visita de cortesia à sua Beatitude Crisóstomo II, arcebispo ortodoxo de Chipre. Depois, um encontro com o Santo Sínodo na Catedral Ortodoxa da cidade. Na tarde de 4 de dezembro, porém, no Arcebispado Ortodoxo da Grécia, o Papa irá se encontrar com sua Beatitude Hierônimo II, arcebispo de Atenas e de toda a Grécia. Tal como em outras viagens de Francisco, esta 35ª viagem apostólica será encerrada com um encontro com os jovens. Na manhã de 6 de dezembro, pouco antes de partir para a Itália, o Papa saudará os jovens gregos na Escola Dionísio, das Irmãs Ursulinas, em Marussi, Atenas. Francisco ouvirá as vozes de muitos jovens, cruzará seus olhares, acolherá os testemunhos daqueles que vêm de países dilacerados por décadas de conflito, tais como a Síria. O fato que o último grande evento da visita papal seja precisamente um abraço ideal com as gerações mais jovens destina-se a ser uma forte mensagem de recuperação, não só para a Grécia, mas também para o mundo inteiro. Migrantes e o Mediterrâneo, esse é o tema principal dessa viagem, que será expresso em dois momentos-chave do programa. Nesta sexta-feira, às 16 horas, na Igreja Paroquial de Santa Cruz, em Nicósia, Francisco participará de um momento de oração ecumênica com os migrantes. No domingo de manhã, em vez disso, irá a Mitilene Lesbos para encorajar os refugiados acolhidos no Centro de Acolhimento e Identificação. Na ilha, o Papa terá a oportunidade de se aproximar de uma humanidade ferida na carne de tantos migrantes em busca de esperança, como recordou nesta quarta-feira na audiência geral. Neste caso, será a segunda vez que o Papa irá a essa ilha, que já tinha visitado em 16 de abril de 2016, para levar proximidade e solidariedade aos refugiados no campo de Moria.
Cardeal Parolin, o Papa será peregrino de unidade e fraternidade. Vamos ouvir os detalhes com Raimundo Lima.
Francisco trará para Chipre e Grécia a alegria do Evangelho e a luz da esperança, exortando a Europa e toda a humanidade à unidade e a não abandonar os necessitados. Assim, na véspera da 35ª Viagem Apostólica Internacional do Papa Francisco, se expressa em entrevista à mídia vaticana o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin. De fato, os preparativos finais na ilha de Chipre, que esta quinta-feira, 2 de dezembro, recebe o Papa Francisco pela primeira vez, e depois de 2 dias, o Papa seguirá para a Grécia. A viagem, que terminará em 6 de dezembro, verá o Santo Padre peregrino nas origens da Igreja. O Papa trará a luz e a esperança de Cristo, e a exortação, sublinha o secretário de Estado da Santa Sé, cardeal Pietro Parolin, a transformar o Mediterrâneo de um espaço que divide em uma oportunidade de encontro. Eminência, com que espírito o Papa se prepara para partir?
Ce l'ha rivelato lui stesso. appunto nelle parole che ha rivolto ai due paesi nei quali si recherà nei prossimi giorni.
Ele mesmo nos revelou nas palavras que dirigiu aos dois países que visitará nos próximos dias. E é o espírito de encontro que caracteriza, de certo modo, todas as viagens do Papa. Eu diria todas as suas atividades, a partir das audiências e das outras iniciativas aqui em Roma, ou seja, este desejo de encontrar o outro. Ele termina sua mensagem em vídeo dizendo: "Não vejo a hora de ir encontrá-los, não vejo a hora de visitá-los." Ressalta muito bem este espírito de encontro e de peregrinação. Ele se sente como um peregrino às origens da Igreja. Recordamos que estes países foram marcados por itinerários apostólicos de grande importância, aqueles que se referem aos apóstolos Barnabé e Paulo. É um retorno a estas origens, reencontrar, diz ele, a alegria do Evangelho, que é um tema que percorreu todo o pontificado, começando do primeiro documento. O Papa, como sempre, confia sua peregrinação à oração e pede a oração de todos. Cardeal Parolin, a primeira etapa será Chipre. Desde 1974, a ilha tem a divisão das duas comunidades, cipriota grega e cipriota turca. No Ângelus, de 30 de agosto, o Papa expressou o encorajamento da Santa Sé para as negociações de reunificação. O que significará a presença de Francisco nesta situação?
Sim, é uma situação muito, muito delicada e preocupante, anche io aggiungerei. Nell'aprile di quest'anno ci sono stati dei.
É uma situação muito, muito delicada e preocupante. Em abril deste ano, houve negociações na Suíça com o presidente da República de Chipre, as autoridades da parte norte de Chipre, sob os auspícios da ONU e com a presença dos países fiadores, que são a Grécia, a Turquia e a Grã-Bretanha. Infelizmente, também esta rodada de negociações não produziu resultados concretos e satisfatórios. Ela praticamente terminou sem dar em nada. Creio que o Papa vai para reiterar a posição, a esperança, a exortação da Santa Sé, isto é, que o problema de Chipre possa ser resolvido através de um diálogo sincero e leal entre as partes envolvidas, sempre levando em conta o bem de toda a ilha. Portanto, é uma confirmação da linha da Santa Sé, reiterando-a in loco, com a esperança de que terá um efeito diferente do que proclamá-la de longe. Cardeal Parolin, o Papa se transferirá depois à Grécia, pátria da cultura clássica, como recordou em sua mensagem em vídeo para esta visita, salientando que a Europa não pode prescindir do Mediterrâneo, o mar que viu a difusão do Evangelho e o desenvolvimento de grandes civilizações.
O Mediterrâneo allontana, e o Mediterrâneo avvicina, ecco. Però quello che deve essere lo sforzo di tutti quelli che...
O Mediterrâneo nos distancia, o Mediterrâneo nos aproxima, mas o que deve ser o esforço de todos os países, de todos os povos que vivem ao redor desta bacia, é transformá-la de um espaço que divide em uma oportunidade de encontro. Infelizmente, hoje estamos assistindo ao fenômeno oposto. Tantas tensões em nível geopolítico que tem o Mediterrâneo como centro e depois o fenômeno da migração. O Papa diz algo muito bonito que retoma um pouco a ideia que ele desenvolveu durante o tempo da pandemia, ou seja, quando ele diz: estamos em um barco, e aí ele diz: devemos navegar juntos. A meu ver, este convite para navegarmos juntos significa: vejam, estamos diante de tantos problemas, temos emergências como as da pandemia, da qual ainda não saímos completamente, como as da mudança climática, ouvimos isto em Glasgow nestes dias. Ou temos fenômenos crônicos como a guerra, a pobreza, a fome. Portanto, diante destes grandes fenômenos, destes grandes problemas e dificuldades, devemos apresentar uma frente unida, devemos ter uma abordagem comum, compartilhada, multilateral. Esta é a única maneira de resolver os problemas do mundo de hoje.
No Canadá, dia de oração e solidariedade aos povos indígenas. Os detalhes com Jackson Erpen.
Somos chamados à cura, ao perdão, à reconciliação. Esse é o título da mensagem divulgada pelo Conselho Indígena Católico Canadense, órgão consultivo da Conferência Nacional dos Bispos, em vista do dia de oração em solidariedade com os povos indígenas ter lugar no dia 12 de dezembro, festa de Nossa Senhora de Guadalupe. nosso corpo de Cristo, lê-se no documento, somos chamados a viver em amizade, em harmonia com todos os povos, porque somos irmãos e irmãs do nosso único Deus, que cria e sustenta a maravilhosa diversidade dos povos, culturas, raças e credos. Por isso, reitero o conselho, quando essa abençoada diversidade se torna fonte de divisão, ameaça e intolerância, segue-se uma grande tristeza, pois o medo e a raiva destroem as oportunidades de perdão. Disto, forte apelo à responsabilidade de cada um para que se possa alcançar a cura espiritual tendo presentes as palavras de São João Paulo II. Não pode haver paz sem justiça, não pode haver justiça sem perdão. A mensagem recorda, então, a trágica descoberta ocorrida em maio passado de 215 túmulos anônimos no terreno da Kamloops Indian Residential School, uma escola residencial, espécie de institutos iniciados no final do século XIX pelo governo canadense e confiados às igrejas locais, inclusive à Igreja Católica. Nessas escolas, criadas com o objetivo de assimilar os indígenas e atuantes até a década de 1980, as crianças muitas vezes eram abusadas e maltratadas, tendo pagado com a própria vida a sua diversidade. Esses acontecimentos, diz o Conselho Indígena Canadense, causaram muita dor e angústia. Por isso, o perdão não pode ser temporário ou superficial, mas deve manifestar-se como um reflexo da infinita capacidade de Deus de perdoar aquela que não cede à força destrutiva do espírito de vingança. Como humanidade, muitas vezes fomos perdoados pelo sangue de Jesus Cristo, continua a mensagem. Por isso, devemos ter a grande responsabilidade de respeitar e cuidar dos nossos irmãos e irmãs, especialmente daqueles que enfrentam obstáculos, injustiças ou barreiras à sua liberdade, como a discriminação e o preconceito devido às diferenças entre os povos. Tanto mais que essa situação complexa, reitero o conselho, foi ainda mais agravada pela pandemia de Covid-19. O que é preciso hoje é um coração novo e um novo espírito, continua o organismo católico, porque se não se reconcilia com a própria história, não se é capaz de dar nem mesmo um único passo em frente e se ficará para sempre refém de expectativas e desilusões. Devemos responder à intolerância e ao preconceito com a cultura do cuidado e do respeito, conclui a mensagem, para poder oferecer às novas gerações um futuro cheio de esperança.
A missão de vocês é espalhar esperança por toda parte. Somos batizados como filhos da esperança. Não sejam depressivos. Vocês são nosso futuro e não queremos que vocês se digam deprimidos. Para construir uma nação, precisamos que nossos jovens estejam firmemente alicerçados em valores morais. Como jovens cristãos, vocês são chamados a viver os valores cristãos da fé, esperança e amor. Para construir uma sociedade com o bem, eu os exorto a viver estes valores, disse o núncio apostólico no Paquistão, o arcebispo Christoph Zakia Elkansis, dirigindo-se aos jovens de todas as dioceses do país do centro-sul da Ásia, reunidos em Karachi para a cerimônia de encerramento do Ano da Juventude no Paquistão. O núncio apostólico também encorajou os jovens a se perguntarem o que podem fazer para construir uma nação próspera e pacífica, enfatizando a questão crucial da educação. A educação forma nossas mentes, ajuda-nos a viver uma vida saudável, dá-nos a experiência para confiar em nós mesmos, para enfrentar os desafios desta vida. Não permita que nada ou ninguém os prive de um futuro brilhante. Neste sentido, o núncio pediu aos jovens que não permitissem que os desafios e dificuldades que eles vivem no cotidiano os impedissem de seguir um percurso de educação sério até os estudos superiores e universitários. Por fim, concedendo a bênção especial do Papa Francisco, o prelado concluiu exortando os jovens paquistaneses a serem um sinal de esperança. Nossa fé se baseia na esperança de que um dia estaremos com Jesus e em seu reino. Com 212 milhões de habitantes, o Paquistão tem uma das maiores populações jovens do mundo, com 64% dos paquistaneses com menos de 30 anos de idade, dados do Serviço Mundial de Educação. O país tem uma alta taxa de crianças fora da escola, cerca de 22 milhões e 700 mil crianças entre 5 e 16 anos, ou seja, 44% do total, não estão recebendo educação, enquanto a taxa de evasão escolar aumenta significativamente à medida que se sobe os níveis da educação. Há uma taxa crescente de desemprego juvenil no país e, de acordo com o Índice de Desenvolvimento Global da Juventude, que usa parâmetros como educação, emprego, oportunidade, participação política para medir o progresso da juventude, o Paquistão ocupa o 154º lugar entre 183 países.
O Papa Francisco se encontra neste momento no salão cerimonial do Palácio Presidencial em Nicósia para o encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático de Chipre. Detalhes sobre este encontro nós traremos na edição da manhã, neste horário. Nós recordamos aos nossos ouvintes que, depois de deixar o Vaticano na manhã desta quinta-feira, o Papa fez uma parada na paróquia de Santa Maria dos Anjos, perto do aeroporto de Fiumicino, em Roma, onde rezou diante da imagem de Nossa Senhora de Loreto e encontrou cerca de 15 refugiados hospedados na paróquia, segundo uma nota da sala de imprensa da Santa Sé. Ainda na manhã desta quinta-feira, antes de deixar a Casa Santa Marta, o Papa saudou um grupo de 12 refugiados, acompanhados pelo ex-moleiro do Papa, cardeal Konrad Krajewski. Os imigrantes, agora residentes na Itália, vêm da Síria, Congo, Somália e Afeganistão. Eles passaram pelo campo de Lesbos nos últimos anos e foram recebidos em sua chegada pela comunidade Santo Egídio. Dentre eles, alguns vieram com Francisco no avião papal em 2016, ressalta outra nota da sala de imprensa da Santa Sé. Amigo ouvinte, encerramos esta edição agradecendo a sua participação. Nós voltaremos amanhã neste mesmo horário e contamos com a sua presença. Até lá!